Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7:01. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Após condenação a mais de 31 anos de prisão pela morte do filho Bernardo, Leandro Boldrini contará com nova equipe de defesa para avaliar eventuais recursos contra a pena. Paulo Rocha.
O pai do menino Bernardo ainda não sabe como irá proceder com eventuais recursos para anular o júri de ontem. Nesta quinta-feira, após a condenação a 31 anos e 8 meses de reclusão pelo assassinato do próprio filho, Bernardo, a defesa de Leandro Boldrini informou que, após 9 anos, está deixando o caso após participação em 2 julgamentos do médico. Segundo agora a ex-defesa, um possível recurso deverá ser avaliado por uma nova equipe que venha assumir a defesa do condenado, se assim ele o desejar.
Após quase 3 meses da posse de Lula, cerca de 1/3 dos cargos de segundo e terceiro escalão na esplanada dos ministérios permanecem sem titulares. São ao menos 247 comandos e secretarias, diretorias, autarquias e outros que estão sem comando. Maiores defasagens ocorrem nas pastas de Ciência e Tecnologia e Inovação, Meio Ambiente e Relações Exteriores. No Ministério da Economia, nenhum dos órgãos colegiados teve definição de chefias. Os números são de levantamento da Consultoria Ética e Inteligência Política, com base em dados coletados até ontem. O governo do estado emite alerta após aumento de surtos de mão, pé, boca em escolas de educação infantil. Tiago Bittencourt.
O alerta foi emitido pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde nesta quinta-feira. Nos 3 primeiros meses do ano, já foram notificados 20 surtos da doença mão, pé, boca em escolas de educação infantil do estado. Isso representa 210 casos da doença em 15 municípios gaúchos. Em todo o ano passado, foram registrados 581 casos. É considerado um surto quando há mais de 3 casos registrados em um mesmo local. Casos isolados não são contabilizados pela Secretaria de Saúde. A síndrome mão-pé-boca é uma infecção contagiosa causada por enterovírus e é comum em crianças menores de 5 anos. As principais medidas de controle são o afastamento dos sintomáticos e medidas de higiene de mãos, superfícies e objetos compartilhados como brinquedos.
Operação policial com 13 mortos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, matou um dos criminosos mais procurados do Brasil. Leonardo Costa Araújo, Léo 41, de 36 anos, era um dos chefes do Comando Vermelho e estava escondido no Rio depois de fugir do Pará. Ele era suspeito de ligação com a onda de assassinatos de policiais no estado do Norte em 2021. Polícia encontra depósito de drogas e apreende mais de 300 quilos de maconha em Porto Alegre. Cid Martins.
Foi durante esta madrugada, por volta de 4 horas da manhã, mais cedo, no bairro Rubem Berta, em uma ação da Polícia Civil, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Viamão, que recebeu uma denúncia e apurava o caso há mais de um mês. A droga estava em uma garagem de um apartamento em um condomínio residencial no bairro Rubem Berta, na Zona Norte, e esta garagem deste imóvel era usada como depósito por uma facção criminosa que tem base na Zona Leste da capital e atua em todo o estado. Ao todo, 340 quilos de maconha. Um homem de 29 anos de idade, com antecedentes criminais, foi preso em flagrante no momento em que estava organizando os entorpecentes já embalados para distribuição. O delegado Guilherme Calderipe, responsável pelo caso, diz que a maconha iria começar a ser distribuída nesta manhã e durante todo o final de semana para pontos de tráfico na região metropolitana.
Facebook é condenado a pagar indenização para 8 milhões de brasileiros que tiveram dados vazados pela plataforma em 2021. Cada um deve receber R$500, o que totaliza 4 bilhões de reais. A rede social ainda terá que pagar R$72 milhões por danos morais coletivos. Decisão é da Justiça do Maranhão em ação movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo. Cabe recurso. Agora, 7:06. Ministério do Trabalho flagra trabalho análogo à escravidão no Festival Lollapalooza em São Paulo. Pedro Quintana.
Uma fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego nas instalações do Lollapalooza afirmam ter flagrado trabalhadores em condições degradantes. 5 homens que trabalhavam para uma prestadora de serviços disseram que estavam dormindo entre fardos de bebidas em tendas montadas dentro do complexo. A vigília seria necessária para garantir a segurança da mercadoria. Eles também afirmaram que a jornada de trabalho era de cerca de 12 horas diárias. A produtora de eventos T4F, organizadora do festival, disse em nota exigir que todas as empresas prestadoras de serviço garantam as condições de trabalho aos seus funcionários e que encerrou o contrato com a terceirizada. Os trabalhadores assinaram os termos de rescisão do contrato com a terceirizada e receberão cerca de R$10 mil cada um. Também terão direito ao seguro-desemprego pago a trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão.
7:07, o dia amanhece com tempo nublado e até com relatos de chuva na zona sul de Porto Alegre. Cléo Kuhn traz a previsão para as próximas horas.
Pois é, Macedo, essas chuvas acontecem em função do excesso de umidade que a gente tem entre o centro e o leste do estado, e principalmente quando chega perto aqui da Lagoa dos Patos, chega perto do Guaíba, isso pode se transformar em algum chuvisco, alguma garoa, como aconteceu. Mas não é uma coisa que vá continuar, é uma coisa que é passageira, inclusive a tendência é que a gente tenha na metade da manhã uma quantidade expressiva de sol aqui na região, a tendência das temperaturas voltarem a subir para a marca de ontem, 33 graus aqui em Porto Alegre, área da região metropolitana. Interior do estado também é muito quente hoje e a expectativa de 35, 36 graus, especialmente na fronteira com a Argentina ou áreas próximas, antes da chegada de uma camada de nuvens mais, digamos assim, forte que vem ali do norte da Argentina e ela vai chegar no Rio Grande do Sul e avança hoje, final da tarde na fronteira, durante a noite, amanhã ao longo do dia, teremos pancadas de chuva, um sábado chuvoso e há uma expectativa de uma chuva mais volumosa em várias partes do estado do Rio Grande do Sul sábado. Domingo o tempo tem chuva na madrugada e no período da manhã, mas depois melhora, domingo à tarde já volta o ar seco. Não há previsão de chuva para segunda, deve voltar a chover de terça para quarta da semana que vem e assim mesmo, sem muita intensidade por aqui outra vez.
O tempo para o trânsito. Agora Guilherme Milman.
Macedo, atenção para quem está passando pela Avenida Ipiranga, agora no sentido bairro Centro. Ouvintes estão relatando um acidente próximo à esquina com a Vicente da Fontoura. A gente ainda está apurando informações com a IPTC, mas ao que tudo indica, se trata de um engavetamento, pois é mais de um veículo que está parado ali na pista da esquerda e já há uma lentidão no trecho. Atenção então para quem está passando por ali. Em relação a Assis Brasil, segue também o alerta ali no bairro Jardim Lindóia, entre as ruas Bogotá e Costa Rica, sentido bairro Centro. Tem ainda uma obra do DEMAI que já foi inclusive concluída, mas não foi feito o recapeamento do asfalto. Então ainda segue o desvio em uma das faixas. Em Pantano Grande, na RS-471, segue o bloqueio em meia pista, pois alguns dos veículos que se acidentaram ontem à noite seguem na pista. Acidente esse que envolveu 3 caminhões e 1 ônibus, com pelo menos 8 pessoas feridas. Inclusive, uma pessoa está em estado grave. Ela foi transferida do Hospital de Encruzilhada do Sul para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. E, Macedo, para concluir, a gente está falando aqui em frente à REFAP. Tem uma pequena manifestação aqui em frente à Petrobras. A Brigada Militar está monitorando, mas não há alterações no trânsito no trecho. Apenas a lentidão habitual do horário nos dois sentidos.
7:10 agora. Federação Internacional de Atletismo veta a participação de mulheres trans em competições femininas de atletismo. Decisão é temporária e vale para atletas que fizeram a transição depois de passar pela puberdade. O presidente da entidade anunciou a formação de um grupo de trabalho que será presidido por uma pessoa transgênero para aprofundar o estudo da questão da inclusão trans na modalidade. E no futebol gaúcho, fim de semana de decisões, hein, Marcos Bertoncello?
Correto, Macedo. Vamos conhecer neste fim de semana os finalistas do Gauchão de 2023. E a Federação Gaúcha confirmou a arbitragem para as duas partidas. Neste sábado, às 16h30, na Arena, Grêmio contra o Ipiranga, arbitragem de Douglas Silva. E tem VAR. Na ida, o Ipiranga venceu por 2-1, joga por qualquer empate para se classificar. Vitória simples do Grêmio leva aos pênaltis. Para o tricolor se classificar no tempo normal, só se vencer por 2 gols. E domingo, às 18h, no Beira-Rio, tem Inter e Caxias. Arbitragem de Rafael Klay. Também tem VAR. Na ida, empate em 1-1. Qualquer novo empate leva aos pênaltis. Quem vencer, avança à final. Nos amistosos internacionais de data FIFA, o destaque vai para a campeã mundial Argentina, que ontem venceu o Panamá por 2-0 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, um golaço de falta marcado por Messi.